Bom dia, hoje é 20 de março de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. O mundo hoje convive com governos de extrema-direita em diversos espaços. Na América Latina, Javier Milei governa a Argentina. Na Hungria, Viktor Orbán é o primeiro-ministro desde 2019. Benjamin Netanyahu dirige uma Israel especialmente belicosa, tendo chegado ao poder pela primeira vez em 1996. Trump, que presidiu os Estados Unidos, ameaça voltar à chefia do Estado norte-americano em 2024. Há outros exemplos, e entre eles o governo de Jair Bolsonaro, que se encerrou em 2022. Até que ponto a extrema-direita brasileira faz parte dessa nova onda e até que ponto ela é herdeira dos golpistas civis e militares de 1964? Para discutir este tema, Ópera Mundi recebe hoje Rodrigo Pato, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um especialista na história do Brasil República e em história contemporânea. Entre outros livros, publicou As Universidades e o Regime Militar, pela Zahara, em 2014, e Passados Presentes, O Golpe de 64 e a Ditadura Militar. Rodrigo Pato também foi presidente da Associação Nacional de História no período de 2013 a 2015, período quente da história recente do país. A gente começa essa conversa logo depois da vinheta. Bom dia, Rodrigo. É um prazer receber você aqui em Ópera Mundi.
Bom dia, o prazer é todo meu. Agradeço o convite.
Rodrigo, antes da gente começar, vou chamar a Patrícia, porque a gente vai sortear um livro seu aí durante o programa e ela tem os detalhes. Patrícia?
Oi, gente, bom dia, Haroldo, bom dia, professor Rodrigo.
Bom dia.
Então, gente, hoje a gente vai ter o sorteio de um livro do professor, o livro mais recente dele, que é esse aqui, Passados Presentes, O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar. Vamos sortear esse livro dentre as contribuições de Superchat e Super Sticker. Então, contribuam para concorrer a essa obra do professor, que tem muito para falar sobre o Brasil. Vou estar aqui nos bastidores, acompanhando e anotando os detalhes de todo mundo. E no final, a gente faz o sorteio. Então, quem tiver interesse, quem quiser ganhar, vamos contribuir aí no chat, que é uma oportunidade incrível, né? Então, é isso, vamos contribuir que no final eu faço o sorteio.
Tá certo, Patrícia. Obrigado. A gente espera você aqui no final do programa. Até já. Rodrigo, vou começar. A primeira pergunta que eu queria fazer é um pouco atual, porque hoje, especialmente no dia de hoje, Bolsonaro voltou a ter problemas com o inquérito da vacina durante a pandemia, que ocorreu durante todo o governo Bolsonaro. Muita gente lembrou de como os militares trataram a epidemia de meningite, usando a censura em vez da saúde pública e da vacina, o que resultou numa piora da situação geral do quadro, a desinformação. O negacionismo é uma das heranças da ditadura militar para o governo Bolsonaro?
Olha, Haroldo, não o negacionismo científico, né? Nesse aspecto há uma diferença. E a ditadura não tinha um discurso de negar a ciência, né? Nesse aspecto, o Bolsonaro muda em relação à ditadura e até piora.
Opa, deu um problema com o som aí, Rodrigo,
É,
desculpa.
ele desligou sozinho.
É,
Bom.
a gente estava regulando aqui para aumentar um pouco o volume, mas pode continuar, desculpa.
Então, eu estava dizendo que a ditadura não foi negacionista do ponto de vista científico. Inclusive, usou muita ciência, buscou usar a ciência ao seu favor, né? modernizou tecnologias, sistemas de comunicação, enfim. Mas a semelhança nesse aspecto é que a ditadura escondeu, né, a epidemia de meningite. O tema foi censurado, havia uma ordem formal da censura federal para que a imprensa divulgasse no início o tema da epidemia. Então, com isso, evidentemente, que a ditadura contribuiu para que a doença se disseminasse mais e não informou a população que poderia ter buscado se preservar de outras maneiras, né, sem o apoio do Estado. Então, isso é um crime, né? No nosso caso, com o Bolsonaro aí, ele não tinha poder para censurar, né, a circulação das informações sobre a epidemia, até porque hoje, com as redes sociais, é muito mais complicado de fazer censura, né? Nos anos 70, era mais fácil exercer a censura. Eu tenho uma memória disso, porque quando eu tinha assim, uns 8 anos, mais ou menos, eu fui vacinado por meningite na escola, e eu me lembro muito bem que foi uma coisa surpreendente. A gente não sabia que tinha doença, né? E de repente os professores falaram: olha, vocês vão tomar uma vacina, e faz uma fila. E aí depois é que eu soube que era a vacina de meningite. E aliás, me fez muito mal a vacina, eu fiquei um dia assim, bem ruim, enfim. Mas era uma coisa que não se comentava, né? Depois.
Os seus pais foram os últimos a saberem, então. Você soube da epidemia
É,
antes.
eu soube antes, é. Depois eles ficaram sabendo. Aí, claro, quando chegou a vacina na escola, aí as pessoas começam a comentar. Eu acho que no meu caso, depois dessa vacina, morreu um primo, né, um primo bebê que morreu da doença. Então, aí é claro que a notícia espalha muito rápido, né? Mas foi muito chocante, né, isso ter sido escondido. E é interessante falar disso para lembrar o que significa viver sob ditadura mesmo, né? A ditadura controla as informações, inclusive sobre a saúde pública, né, o que é terrível.
E esses mortos, Rodrigo, de certa forma, o Estado brasileiro nunca assumiu, né? Não aparece no relatório da Comissão da Verdade como os nomes das crianças que morreram de meningite, em parte por conta dessa censura, né?
Não aparecem. E, na verdade, seria difícil calcular também, né, quantos que morreram pela inação do Estado, pela censura, mas é evidentemente que essa ação pública piorou muito o quadro, né, e muita gente poderia ter se salvado, né, se as informações tivessem circulado mais. Mas, reiterando o que eu disse antes, né, nesse aspecto, o Bolsonaro é tão ruim quanto a ditadura, às vezes pior, porque ele, né, fez uma política para evitar a vacinação, né? A ditadura não chegou a tanto, né? Inclusive, ela providenciou vacina. O que ela tentou foi esconder da população o problema e apresentar a vacina e tentar reduzir o problema, né? Em vários aspectos, Bolsonaro é pior do que a ditadura. Não que a ditadura não tenha sido horrível, né? Mas, enfim.
Mas sempre pode piorar, né? O Rodrigo, eu comecei esse programa fazendo essa relação sobre essa onda direitista internacional que não está restrita ao Brasil. Isso é algo que separa o período Bolsonaro e o grupo que apoia o Bolsonaro dos golpistas de 64, ou também, de certa forma, em 64 já havia uma articulação internacional que levou ao golpe e à direita ao poder no Brasil.
Nos dois casos, né, há hoje e havia naquela época um contexto transnacional, articulações, cooperações, né, mas há diferenças, né, quando a gente faz a comparação. Nos anos 60, quem suportou a ditadura militar no Brasil foram especialmente os governos dos Estados Unidos e vários governos de países ocidentais, assim como grupos de direita, de extrema direita, de caráter transnacional, alguns católicos, alguns fascistas, neofascistas. Havia grupos especificamente anticomunistas, né? Havia várias confederações, ligas mundiais anticomunistas que se articulavam, né, com o governo brasileiro e com outros governos. Enfim, naquela época havia, né, todo um quadro transnacional, e a ditadura brasileira se inseriu ali. De certo modo, o golpe brasileiro foi um golpe que deu início a um novo ciclo de ditaduras na América Latina. Ele abriu o caminho, né? E se viu assim de modelo de inspiração até certo ponto, mas sobretudo se viu de inspiração para mostrar que as corporações militares poderiam assumir o poder, né, na América Latina e estabelecer governos estáveis que entregassem, né, o que todos esses grupos transnacionais desejavam, né? Governos que reprimissem a esquerda, governos que reprimissem os movimentos sociais, que criassem condições estáveis para o investimento, né, para a garantia dos lucros das empresas. Então, o golpe do Brasil de 64 teve um impacto, né, internacional muito importante e acabou abrindo caminho, né, para vários outros. Inclusive, né, os militares brasileiros ajudaram, né, a vários outros golpes e fizeram pressão contra governos vizinhos, né, fizeram muita pressão contra o Uruguai, contra a Bolívia, ajudaram no golpe do Pinochet no Chile, né, eles tiveram um papel importante que está sendo mais bem conhecido agora. Enfim, então tinha um contexto que estava muito ligado à Guerra Fria, né, a disputa dos Estados Unidos contra o bloco soviético. Enfim, o quadro atual é um pouco diferente, né, o contexto que, vamos dizer assim, ao qual o movimento bolsonarista pertence é um tanto diferente. O governo norte-americano, ou melhor, o Estado norte-americano, tem uma posição que não é tão nítida como era nos anos 60, né? Enquanto estava o Trump no poder, ele apoiava o Bolsonaro, né, com tudo, mas com a vitória democrata, o governo norte-americano passou a ter uma posição mais, né, distante do Bolsonaro. Inclusive, eles tiveram um papel aí, né, para esvaziar o golpe bolsonarista ao enviarem várias mensagens aos militares brasileiros de que eles não teriam apoio nos Estados Unidos para manter, né, uma situação autoritária, um novo golpe, uma nova ditadura. Então, o cenário nesse aspecto é bem diferente, né? Aliás, até felizmente, né, porque se a gente tivesse a força do Estado norte-americano por trás do bolsonarismo, a eleição de 2022 teria sido muito, né, muito mais difícil do que foi, né? Talvez nem tivesse sido possível derrotar o Bolsonaro. Mas é claro que nos Estados Unidos também tem, né, muitas forças que se coligam com o bolsonarismo, né, especialmente o grupo do Trump, mas uma série de outros grupos de extrema-direita, né, norte-americanos, tanto da direita religiosa, neopentecostal, como aquele nacionalismo extremista racista, né, o movimento supremacista branco, uma série de patriotas ali, enfim, além do neoliberalismo ou do ultraliberalismo econômico, né, radical, para os mais amalucados, né, o anarcocapitalismo, né, que o Milei pronuncia lá na Argentina, a matriz desse ultraliberalismo são os Estados Unidos. Então, há uma articulação, evidentemente, né, dos Estados Unidos com essa extrema-direita. O que eu estou querendo dizer é que lá, hoje, há uma fissura, né, você tem esses blocos de extrema-direita e tem um outro campo ali ligado aos democratas que não está apoiando esses movimentos, né? Diferente dos democratas dos anos 60, que apoiaram o golpe de 64, fizeram a intervenção no Vietnã e uma série de outras intervenções, porque nos anos 60 os democratas norte-americanos eram, como eles dizem, cold warriors, né? Eles eram lutadores da Guerra Fria, e onde tivesse cheiro de comunismo, eles estavam mandando bala, né? Mandando ver, não eram muito diferentes dos republicanos nesse aspecto. Só que hoje, né, a visão que eles têm não é mais essa, né? O governo Lula não representa a possibilidade de fortalecer um bloco comunista, como imaginava-se que o governo João Goulart poderia, né, poderia representar. Não que o João Goulart fosse fazer isso, mas imaginava-se que ele podia ir nessa direção, e essa é uma das razões por que ele foi derrubado. Mas só para complementar, isso é muito interessante, Haroldo, pensar nesse bloco de extrema-direita hoje, né, que está próximo do Bolsonaro. Ele tem muitas diferenças com os blocos de golpistas dos anos 60. Por exemplo, né, você citou aí, né, o Viktor Orbán na Hungria, que é uma direita conservadora, anticomunista, que se confronta com o legado do regime socialista da Hungria, né, do bloco oriental, e com isso se aproxima, né, do Bolsonaro pelo aspecto da rejeição à esquerda, né, pelo ódio à esquerda. Mas, do ponto de vista de políticas econômicas, o bolsonarismo está mais próximo do Milei do que do Orbán, né, ou do aquele da Polônia lá, né, do Duda e de outras figuras, né, da extrema-direita global, que tem uma perspectiva, do ponto de vista econômico, mais nacionalista, mais protecionista do que liberal, no sentido de defender a abertura de mercados, né? Enfim, então você tem um cenário hoje global da extrema-direita que vai, né, do ultraliberalismo a uma espécie de novo intervencionismo estatal, né, novo controle estatal sobre o comércio. Mas o que conecta a todos eles é o ódio à esquerda, né, a rejeição à esquerda. E eu insisto muito nisso porque eu acho que nem sempre isso é bem compreendido, sabe? A importância
E por que
dessas
funciona,
fobias.
ô Rodrigo, por que o anticomunismo funciona ainda hoje, considerando que não existe um bloco comunista clássico como havia na época da União Soviética, apesar de haver a China, embora a China muitas vezes não seja considerada um país comunista, mesmo nos Estados Unidos? O que explica a persistência do anticomunismo no discurso da extrema-direita global e da extrema-direita brasileira?
Em primeiro lugar, dizer que não funciona igual em toda parte, né? Isso é particularmente forte no Brasil, em outros lugares, mas especialmente no caso do Brasil, essa obsessão anticomunista continua muito forte. Por que isso continua? Bom, porque é um mote assim muito eficaz para não ser usado pela direita, né? O anticomunismo historicamente funcionou muito bem como uma retórica, como uma linguagem, como um discurso para juntar vários grupos de direita para formar espécies de frentes de direita para combater a esquerda. E o anticomunismo foi muito eficaz, então, como um discurso de mobilização, né? Inclusive, isso é muito importante, de conseguir alcançar alguns setores populares que não se mobilizariam para defender a propriedade privada, por exemplo, ou eleições parlamentares, mas que são mobilizados quando o discurso anticomunista diz: os comunistas, a esquerda, são contra a religião, querem te proibir de ir no teu culto, ou são contra a família, né, querem acabar com a família. Então, o discurso anticomunista, ele é muito eficaz porque ele consegue atingir um arco de pessoas muito amplo, né, desde o empresário liberal, às vezes até avançado do ponto de vista moral, né, mais preocupado em defender a propriedade, defender seus lucros, até uma mulher negra de classes populares que é mobilizada pelo discurso religioso que afirma, né, que o comunismo é inimigo da religião. Então, é um arco discursivo, retórico, muito eficiente, muito amplo, e que, no caso do Brasil, teve assim uma importância histórica imensa, né, porque o anticomunismo contribuiu para as principais ações autoritárias do Estado brasileiro a partir dos anos 1920. Com base nessa retórica, é preciso defender o Brasil contra a ameaça vermelha, contra a ameaça comunista. O Estado brasileiro reprimiu pessoas, fechou sindicato, fechou jornal, estabeleceu censura, prendeu, torturou, matou, demitiu do serviço público, enviou para o exílio e instituiu ditaduras em nome dessa suposta necessidade dos brasileiros serem protegidos da ameaça vermelha. Então, as duas piores ditaduras que nós tivemos, né, o Estado Novo de 1937 e a ditadura militar de 64, o principal elemento discursivo que juntou os golpistas e que contribuiu para justificar a necessidade de uma ditadura foi o tema da ameaça comunista, do anticomunismo. Isso conecta, né, o 37 a 64. E conecta também ao período recente, né? Porque muita gente com o uso, né, da discussão de comunista estava defendendo a ditadura do Bolsonaro, né? A intervenção para impedir a vitória do Lula e depois para impedir a posse do Lula, né? Nas gravações que foram coletadas pela Polícia Federal, daqueles golpistas arruaceiros de 8 de janeiro, né, aparece muito a retórica anticomunista, que eles precisavam impedir a volta dos comunistas ao poder, como se o Lula fosse comunista, né? Enfim, então, isso funciona. Então, é mais ou menos natural que a direita autoritária vá se reapropriar, né, do discurso anticomunista, porque ele funcionou muito bem antes. Ele é um elemento muito assim, muito forte, muito estrutural no pensamento, nos valores das forças de direita, especialmente da direita, mais à direita, né, da direita autoritária, da direita conservadora. Acontece em outros países também, né? Em outros países costuma se mobilizar mais a retórica antimarxista do que anticomunista, né? Especialmente aquele tema assim do marxismo cultural, que o Brasil, o Olavo de Carvalho, divulgava muito, né? A preocupação de quem está uma ameaça hoje não é tanto o bloco soviético, mas é um suposto marxismo cultural, que é uma conspiração nas sombras que vai dominar a cultura, vai dominar a imprensa, as universidades, e com isso vai se estabelecer um domínio comunista no Brasil, na Argentina, ou, né, seja lá onde for. E essas, né, figuras de extrema-direita manipulam isso, mobilizam isso, né, para assustar as pessoas e buscar apoio para figuras como Bolsonaro, Milei, Orbán, por aí
É,
vai.
esse foi um discurso que muita gente alimentou, né? Ou a coisa, em alguns momentos até transformando o Gramsci numa figura mais assustadora do que o Marx, né?
É.
Isso,
E o
mas a
irônico.
morte do devemos ao fato do Olavo de Carvalho não ter tomado a vacina, o insucesso dessa retórica no momento, né?
É, pois é, uma criatura se foi com a pandemia, né? Mas o irônico disso é que esse discurso denuncia o suposto marxismo cultural, a tática, né, do Gramsci de guerra de posições. Né, de influenciar para buscar hegemonia, influenciar os espaços culturais em geral, eles denunciam isso, acusando a esquerda de fazer isso, mas na prática eles acabaram fazendo isso, né? O Olavo de Carvalho está mobilizando essa estratégia desde o final do século XX, começo do século XXI, fazendo essa luta por hegemonia, né? Encontrando espaços na imprensa, mas principalmente, né? E aí eles tiveram muito sucesso, né? Eles conseguiram capturar muito, né, das redes sociais, né, do movimento, da circulação de informações nas redes sociais, né? Enquanto o Gramsci pensava na hegemonia construída em cima dos aparatos culturais tradicionais, né, a imprensa, editoras, jornais, revistas, depois televisão, rádio, etc., essa nova direita aí, especialmente o olavismo, né, apostou na nova mídia, né? Na cultura externa aos aparatos culturais oficiais. Então, enquanto eles estavam detonando a universidade e a imprensa, acusando-as de serem infiltradas por comunistas, eles estavam investindo nas redes sociais por fora desses aparatos culturais tradicionais. E tiveram um sucesso enorme, né? Isso foi muito chocante, ficou muito claro na eleição do Bolsonaro de 2018, em que ele ganhou a eleição sem a mídia. Sem ter que mobilizar a mídia tradicional, inclusive quase sem tempo de propaganda na televisão, né? Dali ficou evidente, né, como as redes sociais estavam definindo de fato o debate político no país.
Mas para o golpe contra a Dilma funcionou a mídia
Ah,
tradicional,
sim,
né?
com certeza. Aí nesse aspecto, a mídia tradicional em 2016, aliás, desde 14, 15, 16, ela operou mais ou menos como em 64. Ela ajudou a criar uma espécie de pânico, né? Em 64, era o pânico contra o governo Goulart, que supostamente estava permitindo a infiltração comunista, e o Brasil iria para o abismo, para a desordem, não sei o quê. A imprensa criou um pânico, né? E foi muito forte a campanha. É interessante lembrar que, na época, havia muito poucos contradiscursos, né? Porque a imprensa progressista era muito pequena, tinha poucos veículos, tinha um alcance pequeno. Não tinha mídia social naquela época, né, para se contrapor um pouco. Em 2014, 15, 16, a mídia brasileira repetiu 64 só com um pequeno ajuste de discurso, né? A Dilma e PT, Lula seriam ruins porque seriam de esquerda, mas porque teriam aumentado a corrupção no Estado brasileiro. Eu escrevi isso uma vez, tanto 64 quanto impeachment em 2016. São baseados na mobilização do discurso contra a esquerda e contra a corrupção. Mas houve uma inversão de ordem, de importância, né? Em 64, o discurso anticomunista foi mais importante que o discurso anticorrupção. Em 2016, foi o contrário. O discurso anticorrupção foi mais importante para mobilizar pelo impeachment da Dilma do que o discurso anti-esquerda. Só que depois, com o governo Temer, depois da eleição de 2018, o discurso anti-esquerda voltou a proeminência, voltou a ser o mais forte. Até porque a tecla da corrupção, depois do governo Temer, já não mobilizava tanto a direita, porque, de certo modo, o Temer desmoralizou o discurso anticorrupção, né? Porque a corrupção dele começou a aparecer por todo lado, e aí não era tão convincente mais, né, falar que não podia, por exemplo, né, que não se podia eleger o Haddad, né, candidato do PT em 2018, por ele ser supostamente corrupto, até porque contra ele não tinha nada, né? Mas, enfim, se voltou à tecla do discurso anti-esquerda, anti-socialismo, anti-PT, anticomunismo. Tem uma oscilação de termos, né? Mas o fundamento é o mesmo, né? A rejeição a tudo que seja de esquerda, tudo que seja progressista, tudo que seja orientado à distribuição de renda, a beneficiar movimentos sociais, enfim. Então, a grande mídia tem uma culpa enorme, né? Pelo bolsonarismo, né? Mas eu acho o seguinte: a minha impressão, como a de muita gente, né, é que o objetivo da grande mídia em 2016 não era produzir o Bolsonaro, né? Era produzir o retorno do PSDB ao governo. Só que aí, como a gente diz no português informal, deu ruim, né? Porque o processo saiu muito do controle, né? E o PSDB foi
E um
destruído.
pouco e saiu do controle um pouco porque o PSDB, além de contar com a mídia, também contou com uma extrema-direita nas ruas, né? Que era tolerada e até alimentada. Eu lembro do Dória, por exemplo, fazendo a pergunta mais absurda de todos os debates que eu assisti na vida, que era perguntando para o Márcio França, aqui em São Paulo, qual era o nome do partido dele. E a situação mais absurda ainda era que o Márcio França ficou 3 minutos respondendo sem dizer que ele era do PSB, do Partido Socialista Brasileiro.
Falar a palavra maldita Partido Socialista. Sim,
É.
com certeza. O PSDB foi oportunista de direita nesse momento, porque eles perceberam o aumento da onda da direita, mais à direita do que eles, né? Mais autoritário, mais conservador, e para não perder o barco, se aproximaram. Só que aí, bom, um eleitorado que quer uma opção bastante de direita, ele vai logo então no original, né? Vai votar no Bolsonaro e não em alguém, né, que não tem essa. Enfim, não tem a mesma marca, né? Não tem a mesma trajetória, né, de extrema-direita. E o Bolsonaro tem essa trajetória, né? E aí entra o fator militar, né, que é um tema interessante quando a gente fala da direita global e essas comparações que nós estamos fazendo. É importante chamar atenção para essa peculiaridade brasileira que você não tem na Hungria, não tem nos Estados Unidos, né? A direita aqui no Brasil é muito militarista, no sentido de ter uma nostalgia da ditadura militar. Querer a volta dos militares, né, ao cenário, e porque então toda essa paixão pelo Bolsonaro, né, porque ele representa essa continuidade, né, dos militares, embora isso muito paradoxalmente, porque ele foi quase expulso das Forças Armadas, né, ele era péssimo militar, mas ele, enfim, era capitão, ele usa essa imagem que ele era capitão, e isso o beneficiou, porque muita gente aí dessa direita
Os
conservadora.
militares fizeram campanha para o Bolsonaro, chamaram o Bolsonaro para ser paraninfo de turma, convidaram o Bolsonaro para visitar cada quartel pelo país, facilitaram o trânsito do Bolsonaro entre as polícias militares.
Isso.
Os militares são os mais nostálgicos de 64?
Sim, são. Isso é um problema. Eu acho que não é um problema que nós temos sério hoje. Porque os militares brasileiros olham para 64 com orgulho, né? Eles acham que 64 foi um grande ato deles em benefício do Brasil. Eles continuam achando isso, né? Que 64 foi importante para salvar o Brasil da esquerda e para iniciar um período de crescimento econômico. Então, eles cultivam uma memória positiva. E muita gente cultiva também, né? Compra esse discurso. E por isso que bate palmas e pede intervenção militar, pede AI-5. E o Bolsonaro, portanto, né, navegou nessas águas aí. E os militares têm nostalgia por esse aspecto, mas é evidente que recentemente tiveram um projeto de poder também, né? Eles quiseram voltar ao poder, quiseram usufruir o poder, seja pelas vantagens que isso traz, e bote vantagem nisso, né? Porque apareceram cargos aí para milhares de oficiais da reserva, né, oficiais aposentados, ganharam um segundo emprego aí, contrataram aos milhares, né? Ministros de Estado militares. O governo Bolsonaro teve mais ministros militares do que qualquer governo militar da ditadura. Ele botou mais militares ali, né, em cargos que na ditadura seria constrangedor. Botar ministro da Saúde militar, por exemplo, a ditadura não fez isso. Os ministros de Saúde médicos, né? De direita, mas eram médicos. Mas eu estava dizendo que o Bolsonaro saiu meio corrido das Forças Armadas, porque quando ele saiu em 88, né, ele foi acusado de planejar atos terroristas, né, contra as Forças Armadas. Ele queria reclamar do baixo salário. Daí ele foi julgado lá por uma corte militar e eles absolveram, mas num contexto assim, que ficou claro que a absolvição foi uma tentativa de passar pano para não deixar escândalo pior, né? E aí o Bolsonaro pede para sair, né? Ele passa para a reserva e decide virar candidato e começa essa trajetória política dele como vereador, depois deputado. Nesses anos iniciais do Bolsonaro, ele não tinha muita facilidade com a elite do Exército, né? A elite do Exército o via mal. Tem até uma entrevista, né, que o general Geisel deu nos anos 90, né, que ele fala, né, na entrevista, que o Bolsonaro era um mau militar. Então ele era mal visto nas Forças Armadas no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas em algum momento, aí, por volta de 2011, 2012, né, começou uma reaproximação dos militares de ofício, né, militares na ativa com o Bolsonaro, e a construção da candidatura dele presidencial passou, né, pelos militares, pelos serviços de inteligência, enfim. Então houve um casamento aí, né, entre os dois lados, e aí o lado de, né, origem militar do Bolsonaro foi, né, propagandeada, foi reativada, e surgiu essa situação, né, curiosa, que um capitão ser eleito e os generais terem que bater continência para o capitão, né, que para eles devia ser uma coisa meio estranha. Na ditadura não era assim, né? Na ditadura os presidentes eram sempre o general de quatro estrelas, o último lá da hierarquia, né? E Bolsonaro... E,
aliás, tinha discussão de quem ia ser, considerando a trajetória, né? Ou seja, tinha que justificar, tentar justificar a presidência pela carreira militar, né?
Era um sujeito que tinha experiência, né? Alguns tinham experiência, inclusive, administrativa. O Geisel, por exemplo, tinha uma experiência de gestão civil, né? Foi presidente da Petrobras, antes, nos anos 30, ele tinha, depois da Revolução de 30, ele tinha assumido cargos na Paraíba também. Então eram figuras de uma trajetória, de alguma trajetória. O Bolsonaro não tem trajetória nenhuma, né? Nem como, não conseguiu nem aprovar a lei, né? Como parlamentar, ficou anos ali sem aprovar a lei. Então o Bolsonaro foi militar medíocre, político medíocre, e acabou presidente da República. Uma coisa muito trágica, né? Enfim, mas felizmente nos livramos dele, né? Acho que é meio óbvio hoje dizer, né, que se o Bolsonaro não fosse tão medíocre, ele teria ganhado a eleição de 2022, né? E nós ainda estávamos sofrendo na mão dele, né? Então, a mediocridade dele, se de um lado foi trágico para o Brasil, por outro lado também nos salvou da continuidade dessa figura no poder.
Ô Rodrigo, por que você acha que o golpe tramado pelo Bolsonaro em 2022 fracassou? Quais são as principais razões que levam ao comandante do Exército, que era absolutamente leniente com aquelas manifestações em frente aos quartéis, batalhões, etc., recuar e não dar apoio ao golpe, inclusive ser chamado de cagão pelo ex-candidato a vice-presidente da República, também militar?
E melancia também, né? Eles reativaram um termo que eles usavam muito nos anos 50, que eles chamavam os militares que não eram suficientemente de direita de melancia, né? Que é verde por fora, vermelho por dentro. Bom, eu acho que a razão principal da falha do golpe do Bolsonaro é que faltou apoio. Faltou o suficiente apoio para o golpe dar certo. Se você compara com 64, é muito diferente, porque em 64 os militares tiveram muito apoio de setores decisivos, né? Tiveram apoio do empresariado quase 100%, apoio da mídia 100%, apoio da maioria da Igreja Católica, apoio da maioria da elite política parlamentar, apoio do judiciário 95%, muito apoio na classe média. Então o golpe de 64 foi possível, e o apoio entusiasmado, né, do governo norte-americano, um apoio entusiasmado. Tanto que o governo norte-americano mandou uma expedição militar, né, uma frota, uma armada, né, da Marinha norte-americana para o Brasil, para o caso de ter guerra mesmo, né, depois do golpe. eles já estavam mandando ajuda, né? Mandaram munições e combustíveis, né? Na famosa Operação Brother Sam. Só que, como acabou rápido, o golpe deu certo muito rápido, os navios viraram e voltaram lá para a base deles, que é no Caribe, né? Então, compara isso com o golpe do Bolsonaro. Ele não tinha apoio do governo norte-americano, não tinha apoio de todo o empresariado, tinha apoio do véio da van, tinha apoio lá, né, dos setores que a gente conhece, né? Mas não tinha apoio do todo o empresariado. É interessante que, se você pega o apoio empresarial ao Bolsonaro, ele tem mais apoio dos setores do comércio, dos serviços, do que apoio de indústria. Aparecem poucos industriais do lado bolsonarista. Até porque ele não tem nenhuma política para a indústria, né? A política ultraliberal dele é a liquidação da indústria. Então não tem porque os industriais se empolgarem com o
O que é
bolsonarismo.
ótimo para o comércio, né? A liquidação da indústria é ótimo para o
O
comércio.
comércio está tudo bem, não afeta em nada, né? Não tem problema nenhum para eles. Então, o Bolsonaro não teve o apoio de todo o empresariado, não teve o apoio da hierarquia católica, teve um apoio neopentecostal importante, mas não da hierarquia católica, que ainda tem muito peso. Não teve apoio de toda a mídia, eu acho que ele teria apoio da minoria da mídia, né? Então, o golpe do Bolsonaro era um golpe fracassado, sabe? É um golpe natimorto. Ele poderia ter conseguido impedir a posse do Lula, poderia ter conseguido fechar o TSE, botar lá o soldado e o cabo para fechar o TSE, como eles diziam, né? Isso duraria alguns meses, esse poder autoritário do Bolsonaro, mas é muito difícil imaginar que ia durar anos, muito improvável. Até porque, né, o grupo bolsonarista, especialmente ele, se mostrou extremamente medíocre e ineficaz como gestor público, como governantes, né? Eles são trágicos como governantes. Então é muito difícil imaginar que aquilo durasse. Então, os generais mais lúcidos, né, disseram: não, eu não vou nessa loucura, eu não sou doido, né, não vou botar o meu nome numa aventura maluca dessa, porque isso só pode dar errado, né? Quem estava assim, né, apoiando muito o Bolsonaro, ou era aquelas figuras mais comprometidas com ele, que já estavam no barco dele, né, e outros extremamente autoritários, de conservadores, etc. Eu estou querendo dizer com isso que esses generais, né, o Freire Gomes, o comandante da aeronáutica na época, estou querendo dizer que eles sejam assim modelos de democratas, não é isso, né? Eu acho que eles fizeram um cálculo racional. Apoiar isso é loucura, né? Eu não vou me meter nessa porque eu vou me dar mal demais, né? Vai dar errado, a minha carreira vai acabar, eu vou ser execrado. Então eles disseram: não, não vou nessa aventura. Agora não quer dizer que eles amem a democracia. Por isso, bom, mas a gente pode falar mais disso adiante, mas eu queria depois insistir nesse tema, né, de que a
Não,
gente precisa
insiste um pouco. Eu acho que esse raciocínio merece continuar. Depois eu quero fazer essa pergunta do Ângelo. Mas termina o raciocínio.
dar uma mudança. Não, então, o término do raciocínio é isso. Eu acho que o golpe deu errado por falta de apoio, militar, falta de apoio civil também. Infelizmente para nós, né? Porque se eles tivessem tentado o golpe mesmo, e certamente ia ter violência, né? Ia ter que ter repressão, porque ia ter protesto, né? Então foi muito bom a gente não ter passado por isso. Espero agora que o Poder Judiciário funcione eficazmente para investigar e punir a quem deve ser punido, né? Eu acho que é um momento essencial para dar o exemplo, né? Para acabar no Brasil a impunidade política. Aliás, a impunidade política contra a direita, né? Porque a esquerda no Brasil sempre foi punida, né? A esquerda, o Estado brasileiro nunca teve pena da esquerda, né? Ela sempre foi punida, foi condenada, aprisionada. Agora a direita não, a direita ela é sempre perdoada, anistiada, negociada. Eu acho que a gente precisa parar com isso, né? E nesse momento o Poder Judiciário dá uma mensagem à nação de que golpes não serão mais tolerados e quem se envolveu nisso vai ter que pagar. Vai ter que ser punido, né? Eu espero muito que isso aconteça. Você imagina se mandam para a cadeia, dão uma boa condenação para um general desses quatro estrelas, Braga Neto, Augusto Heleno, o Paulo Sérgio. É uma mudança de época, sabe, Haroldo? No Brasil nunca houve isso. Nunca, nunca, os militares nunca foram tocados desse jeito. Exceto, como eu disse, quando eram de esquerda, lá o pessoal do Prestes nos anos 30, né, amargou prisão, exílio, né, mas os militares de direita nunca sofreram, muito menos militares de alto escalão. Então, se a
É,
justiça.
no começo da ditadura de 64, os militares são
Sim, os militares,
uma
todos os
categoria
militares
considerada mais perseguida, né? Mais
considerados de esquerda. Sim, mas
perseguida.
todos esquerdos, considerados de esquerda, né, os nacionalistas. E daí você tem vários casos de gente que foi expulsa, que foi humilhada, né? Tem um caso, consta, por exemplo, um brigadeiro da aeronáutica, que era o cara mais de esquerda que havia nas Forças Armadas na época, chamava-se Francisco Teixeira. Ele era comandante da base aérea do Galeão quando aconteceu o golpe. Consta que ele, além de ser preso, colocavam ele para varrer o lugar onde ele estava preso. E ele era um oficial de último escalão. Ele era um oficial equivalente a 4 estrelas. Então eles humilharam ele, né? Na prisão também. Então, mas era um cara de esquerda, né? Então, de novo, gente de direita nunca foi punida, né? E eu acho que para o golpismo que nós temos no Brasil, que é uma coisa recorrente, histórica, seria uma mensagem muito didática. Quem der golpe agora vai ser punido, não vai ser mais perdoado, não vai ter mais anistia, né? Enfim. Esperemos e pressionemos por isso também, né?
Claro. O Rodrigo, o Ângelo Brigato Esther pergunta: os militares de 64 defendiam a modernização conservadora na luta contra o comunismo, e durante o governo Jair Bolsonaro era só a luta contra a corrupção? Qual a diferença nesse aspecto da modernização entre um governo e outro?
É boa questão. Eu trabalho muito com esse tema do lado modernizador da ditadura militar. Na época, era um debate quase global, né? A modernização. É preciso modernizar. Só que havia várias formas de modernização, vários caminhos. Inclusive, o comunismo era uma forma de modernização industrial. A derrota do João Goulart em 64 implicou a ascensão ao poder de vários grupos de direita, era uma frente de direita, e entre eles também havia distinções. Para uns, modernização era fazer uma reforma liberal. Foi mais ou menos o que o primeiro governo fez, o governo Castelo Branco. Mas para outros, a modernização poderia ser uma modernização na estratégia desenvolvimentista que já vinha sendo tocada no Brasil desde o Vargas, né? E que o Juscelino Kubitschek aprofundou nos anos 50. Desenvolvimentismo aí significa crescimento econômico com ação estatal, né? Com investimento do Estado, Petrobras, BNDES, etc, etc. Bom, a partir do segundo governo militar, do Costa e Silva, eles abraçaram a linha desenvolvimentista. Então, a modernização passou a ser uma modernização industrial, com forte presença do Estado como financiador, controlador, como cliente, né? E isso teve um impacto na indústria brasileira muito grande, né? A indústria brasileira dá um salto, né, entre 67 e 77, mais ou menos. Só que foi uma modernização a um custo social muito alto. Por isso a gente diz modernização autoritária, modernização conservadora. Foi autoritária porque foi repressivo, né? Greve era proibido, criticar era proibido. Então, os sindicatos nessa época, né, foram muito expurgados. Então, a economia cresceu, mas os sindicatos não podiam reclamar, podiam demandar participação melhor nesse crescimento, né? E, na verdade,
E
houve
nem
uma.
segurança no trabalho, né?
Ah,
Foi um
então,
período
isso.
de morte no trabalho. Assim, todo dia morria trabalhador, e nas
Mutilação.
grandes fábricas era uma coisa normal morrer o trabalhador trabalhando.
Aí tem o caso do Lula, né, que perdeu um dedo. Esses acidentes eram relativamente comuns, não havia proteção de nenhum tipo. Então, do ponto de vista social, foi trágico esse processo, né, de industrialização, de aceleração. O outro aspecto conservador disso é que essa modernização fortaleceu grupos tradicionais, fortaleceu valores morais conservadores, mas, enfim, a ditadura militar tinha um plano modernizador, tinha um plano de tornar o Brasil um país mais industrial, um país mais rico. Eles tinham planos de se tornar uma potência regional, e por causa disso, às vezes, eles entravam em desalinho com o governo norte-americano, né? Se você observa a ditadura nos 20 anos, eles não foram sujeitos, não foram subordinados ao governo dos Estados Unidos de maneira canina todo o tempo, né? Alguns governos foram caninos, né, como o governo Castelo Branco, mas outros, né, tendo em vista esses planos de desenvolvimento, de vez em quando se desacertavam com os Estados Unidos, embora nunca rompendo, né? Bom, compara o governo Bolsonaro com isso, né? O governo Bolsonaro não tinha nenhum plano econômico muito claro, a não ser o ultraliberalismo do Paulo Guedes, que eu acho que o Bolsonaro nunca entendeu direito, né? Sempre perguntavam para ele, falava, vai perguntar para o Paulo Guedes. Acho que o Bolsonaro, ele foi convencido de que para ele se eleger e se tornar presidente, ele tinha que se aliar aos ultraliberais, tinha que obter o apoio do mercado financeiro, da famosa Faria Lima, senão ele não governava, né? Ou não nem ganhava a eleição, né? Porque o Bolsonaro não era ultraliberal, né? Você pega a trajetória política dele, ele tem vários discursos parlamentares dele defendendo a intervenção do Estado na economia. Ele dá uma guinada na direção do ultraliberalismo por razões oportunistas, né? Para ter mais apoio. Então, o plano econômico dele era entregar o governo para essa gente e esperar que as reformas liberais iam gerar algo, né? Produzir alguma coisa. E o que nós vimos foi só a destruição, né? Foi só a destruição do Estado, diminuição de investimento público, sem qualquer compensação em termos de crescimento econômico. Então, o projeto bolsonarista foi muito mais destrutivo do que construtivo. Ele fala isso, inclusive, né? Que antes de construir, até que destruir muito. Então, só vi uma fase destrutiva. Felizmente, foi possível interromper aí na fase do início da destruição, né?
É, se
Por
tivesse
isso que eu
um
falei
novo governo, certamente a destruição viria a galope ali.
A gente fica pensando nas universidades, por exemplo, né? Eles prometeram muitas maldades que não conseguiram fazer nas universidades. Então, a gente imagina, se tivesse tido um segundo mandato, pode ser que eles iam conseguir, né? Eu mesmo, por exemplo, entrei numa lista de historiadores inconvenientes que foi enviada ao CNPq no final de 2019. Pelo jeito, veio do gabinete paralelo lá, do gabinete do ódio, sei lá. E eles não conseguiram que aquilo tivesse nenhuma repercussão, porque o CNPq não cortou minha bolsa por causa disso, né? Ou por outros projetos. Mas imagina se eles tivessem ficado mais tempo, né? O que eles poderiam ter feito em termos de intervenção mais aguda contra pesquisas e pesquisadores que eles não gostam. Enfim, a destruição foi contida a tempo.
Tá certo.
Então, o
Eu queria. Tá
projeto Bolsonaro não tem modernização, só tem o aspecto conservador, né? E o aspecto ultraliberal. É mais ou menos o que o Milei está tentando fazer lá pela Argentina, né?
Aliás, essa é uma questão para daqui a pouco. Nós temos aqui, já tem várias pessoas que fizeram super chat, super sticker e estão concorrendo ao livro do Rodrigo Pato. Então, do Rodrigo Pato Samota, nosso entrevistado de hoje. Então, se você quer passados presentes, o golpe de 64, a ditadura militar, participe aí enviando superchats ou super sticker para o Opera Mundi. É muito importante você apoiar o jornalismo de Opera Mundi, porque o apoio dos usuários, espectadores e leitores do site é fundamental para a gente manter a nossa independência e manter a qualidade do nosso jornalismo e ampliar o alcance dele. Então, se você quer que entrevistas como essa tenham maior alcance, mais gente veja e sejam feitas com mais frequência, por favor, faça uma assinatura solidária em operamundi.com.br/apoio. Torne-se membro pagante do nosso canal, como, aliás, de ontem para hoje se tornaram Gerinaldo Costa, Silvia Moita, Terezinha de Fátima Ilha e Maria Cristina Pessoa dos Santos. Manda um superchat ou um super sticker, como fizeram Fred Dreyfus, um usuário que usa Regina Kopke e Ângelo Brigato Esther. Pode mandar também um pix para apoia@operamundi.com.br ou um valeu demais se você estiver assistindo esse programa no YouTube gravado. E você que está assistindo a gente no X, o antigo Twitter, pega aí o endereço operamundi.com.br/apoio e faça uma assinatura solidária. A gente está cada vez mais com mais espectadores no Twitter. Hoje são quase 600 espectadores neste momento no X, tá certo? Vamos seguir aqui com a entrevista. Rodrigo, o Milei é um dos, digamos, herdeiros do bolsonarismo, né? Porque como que a Argentina, que de certa forma expressava um apoio enorme ao Lula na época que ele estava preso ainda, né? Seja pelo presidente, seja pela população, o nome do Lula era evocado nas campanhas eleitorais, elege um antilulista, um antidemocrata e um anarcocapitalista como o Milei. Essa articulação internacional operou para isso? Foi fundamental para a eleição do Milei?
Sim, com certeza foi muito importante, especialmente porque o Milei pegou, vamos dizer assim, pegou o modelo, né? Pegou a matriz discursiva de vários desses grupos de extrema-direita globais e aplicou à Argentina com as adaptações necessárias, né? Pegou a estratégia discursiva, pegou a estratégia de lidar com as redes sociais, né, de construir meios de divulgação de mensagens pelas redes, pelo mundo digital, enfim. Tem uma tecnologia, né, que a extrema-direita desenvolveu, que a extrema-direita global desenvolveu, e que pode ser exportada, né, que tem sido exportada para vários lugares. Todo mundo sabe, uma das pessoas que ajudou a desenvolver isso foi aquele mal afamado Steve Bannon, né? Então o Milei se beneficiou disso. Agora, tem um aspecto também que não dá para esquecer, que seria incompreensível o caso argentino, se eu não mencionasse, que é a crise econômica na Argentina, que foi muito grave e foi uma crise econômica que o governo do Alberto Fernandes não conseguiu minorar, né? O governo Fernandes, né, que teve apoio da esquerda, do ponto de vista da condução da política econômica, enfim, os resultados foram muito ruins, né? Então, muita gente que votava no kirchnerismo, no neoperonismo, acabou indo votar na extrema-direita por desespero, né? Muitos setores populares, inclusive. Então, teve um erro ali, né? Nesse sentido, os governos do PT no Brasil são muito mais eficientes, né, do que foram os governos kirchneristas na Argentina. Eficiência do ponto de vista econômico, né? Os governos do PT têm conseguido mostrar desempenho econômico, controle da inflação, a entrega de algum crescimento econômico, muito crescimento naquela época de auge, né, da passagem do Lula para Dilma, e agora com o Lula uma recuperação econômica que ainda não é de entusiasmar, mas é consistente, enfim. Então, na comparação, os governos do PT com os governos kirchneristas, aqui, para felicidade nossa, né, há mais eficiência na gestão econômica, enquanto no kirchnerismo foi a coisa é muito dramática, né? Assim, em termos de inflação, em termos de aumento da dívida externa, crise cambial, né? Enquanto o Brasil, graças aos governos do PT anteriores, acumulou 300 bilhões de dólares de reservas internacionais, a Argentina não tem reserva, né? Fica, na verdade, nas mãos, né, dos bancos.
É um pouco da mão para a boca, né? O dólar que entra acaba saindo no dia seguinte ou no mesmo dia.
Muito raro. Então, aquilo desmoralizou muito, sabe? Eu fui muito argentino nos últimos anos. A inflação que ocorreu ali é muito desmoralizante do ponto de vista social. E aí o governo Fernandes não conseguiu dar uma boa resposta a isso. Então, facilitou muito a vida do Milei, né? Tem um aspecto que acontece em todo lugar, que todo governo tem um desgaste natural, né? Sofre críticas por erros, enfim. Mas ali a crise econômica tem, né, um peso grande, e é muito triste ver isso, né, porque a gente tem muitos colegas, né, na Argentina a situação é muito dramática, eles estão sofrendo muito, e espero que o governo Milei dê errado bem rápido, né, para que outras opções possam surgir, mas a esquerda argentina vai ter que, enfim, encontrar um projeto, né, incluir um projeto econômico que seja convincente para a população e que funcione para o país sair da situação que ele se encontra.
O Rodrigo, o governo Lula fez uma opção por nesses dias 31 de março e 1º de abril, de não tocar na questão da ditadura militar, pelo menos como crítica. A gente ainda não sabe se ele vai conseguir segurar os militares de comemorar em 64, como eles planejam. Lula falou, inclusive, que não quer remoer o passado. Qual é a sua avaliação sobre esse posicionamento do Lula? O que o leva a fazer isso e quais as consequências desse discurso para você?
Eu sou muito crítico em relação a isso, sabe? Eu tenho, assim, tenho toda a simpatia pelo governo, acho que tem muitas coisas indo muito bem. Sou muito eternamente, falei isso numa palestra na segunda-feira no Rio. Eu seria eternamente grato ao Lula por ter tirado o Bolsonaro do governo, nos livrado daquele monstro, mas nesse aspecto eu não tenho como concordar, eu critico, acho que, ao contrário, né, nesse momento a gente deveria usar os 60 anos de golpe para remoer bastante esse passado, falar dele, mostrar à população, né, o que que significa viver sob ditadura, viver sob comando militar, falar isso que nós falamos aqui, que uma ditadura esconde uma epidemia de doença, né, uma doença mortífera, que a ditadura censura, que a ditadura mata. A gente tem que falar isso para a população, porque muita gente hoje defende o retorno da ditadura, os bolsonaristas mais radicais, o retorno dos militares, o novo AI-5. Como é que nós não vamos falar disso? Como é que nós não vamos remoer esse passado para entrar nesse debate com essas pessoas e dizer: AI-5 não, AI-5 é horrível, não queremos AI-5. AI-5 é parecido com a minuta golpista do Bolsonaro. Então, eu acho que o governo está perdendo a oportunidade de dar uma contribuição, né, no sentido de divulgar mais o tema da ditadura para a população e enfrentar o debate ideológico, porque os inimigos do governo Lula, os bolsonaristas, são defensores da ditadura. Eles querem o retorno da ditadura. Então, entrar no debate sobre a ditadura é entrar no debate contra o bolsonarismo e mostrar à população por que que o Bolsonaro não pode governar e os seguidores dele também não poderiam governar. Eu entendo que é uma estratégia do governo de acalmar o conflito, né? De apagar o conflito, de conciliar, de acomodar. O Lula é especialista nisso, sempre foi, de fazer acordos, né? De tentar obter um quadro estável para governar. Eu entendo a lógica, mas eu acho que é um plano ruim. Eu acho que você deve fazer acordos, sim, em vários aspectos tem que fazer acordo, porque se de um lado a política é disputa, conflito, por outro lado tem que passar por acordo, porque senão a política seria uma guerra interminável, né? Em algum momento há que ter acordos. Eu acho que o governo Lula precisa de apoio do centro, evidentemente que ele precisa de apoio do centro, né? Eu sou muito crítico das perspectivas mais de esquerda que acham que seria possível governar sem algum apoio do centro. Eu acho que não seria possível governar no quadro atual. Então, eu acho que ele tem que conciliar muitas coisas, mas não com a ditadura. Eu acho que não dá para conciliar com a memória da ditadura. Inclusive porque o golpismo de hoje não pode ser dissociado do golpismo de 64, né? Por que que os militares estão no cenário aí público querendo poder e achando que eles podem nos governar de novo? Porque eles já fizeram isso, porque eles têm a memória do período em que eles eram os governantes, que eles eram chefes, eles querem voltar àquele tempo. Então, falar da ditadura e negar a ditadura é também negar os militares hoje, dizer para os militares: olha, volta para o quartel, teu lugar no quartel, treinar para defender o Brasil de eventuais inimigos externos que aparecerem, mas não é lugar de militar a política, o governo, a gestão, o Ministério da Saúde. Lembra a tragédia que foi lá um general considerado brilhante, né? A lambança que ele fez no Ministério da Saúde. Então, eu acho um equívoco essa política do não remoer. Acho que a gente tem que remoer muito esse passado. Não quero com isso dizer também que retomar o passado da ditadura significa manter permanentemente o conflito. Não é isso, né? Eu acho que remoer o passado pode ser uma forma também de encontrar no futuro algum tipo de acordo, né, em relação a essa memória. Só que isso, para mim, passaria pelos militares se exporem publicamente, e inclusive defenderem as visões que eles têm, né, que eles dizem que tem a verdade, que eles têm uma verdade que não é ouvida. Eles têm que participar desse debate e falar o que pensam e tentar chegarmos todos nós, em algum momento, a um acordo de: olha, quem punimos os que deveriam ser punidos. Agora precisamos de uma corporação militar para defender o Brasil, precisamos de uma corporação militar democrática, que defenda as instituições democráticas, né? Mas para isso é preciso enfrentar o passado da ditadura, é preciso que a gente tenha convicção que os militares de hoje não são mais herdeiros de 64. E eles, por tudo que a gente vê, eles ainda são herdeiros de 64. É preciso romper isso, né? A gente precisa de uma corporação militar que, essa sim, deixe 64 passos para trás e se volte para o futuro, e não queremos mais intervir a política brasileira, não queremos mais ser tutores do Brasil, não queremos mais ser feitores, nós queremos ser militares devotados à pátria, à democracia e aos interesses do Brasil, mas tem que ficar no quartel. Então, eu acho muito importante enfrentar o passado de 64 para mudar a mentalidade militar. A mentalidade dos nossos militares tem que mudar, não dá para eles continuarem olhando para 64 como eles olham. E eles criaram, né, um imaginário, um conjunto de discursos e de memórias sobre 64 que é muito coeso, que é muito fechado, e eles treinam os novos oficiais nesses valores, né, de achar que 64 foi um ato de heroísmo, não sei o quê. Então isso vai sendo reproduzido. As novas gerações de militares não tem nada, como disse o Lula, né, o general de hoje não era nem nascido. Não era, não. Só que ele foi, em 64, só que ele foi treinado, né, nas escolas militares a adorar 64, a dizer que 64 foi ótimo para o Brasil. Então, tem que mudar isso, né? Não basta mudar as gerações, é preciso mudar a mentalidade das gerações militares que vêm pela frente. Então, esse passado...
Eu acho que a gente tem que remoer e macetar o passado para pegar a palavra de ordem da Ivete Sangalo, que também não estava nascida em 64.
É isso, não podemos esquecer, não podemos virar a página. Não, eu acho que assim, acordos políticos podem ser feitos dependendo do objetivo, né? Agora, isso não significa que o passado possa ser apagado, né? De maneira nenhuma. E esse passado não adianta querer fingir, né, que ele não tem mais relevância, porque ele continua tendo muita relevância. Enquanto tiver um grupo político expressivo no Brasil com saudade de 64, querendo AI-5, 64 está vivo, está aí, não é um fantasma, é uma coisa viva por aí, nos ameaçando, né? E nós temos que enfrentar isso, não podemos virar a página, não, temos que enfrentar esse tema com olhos assim na democracia, inclusive na consolidação do governo Lula, né? Não sei também se o cálculo do governo Lula é um cálculo assim, de redução de prejuízo, né? Não sei, alguém sugeriu que ele está apostando, né, em esfriar o tema de 64, mas para ter menos reação militar a eventuais punições dos golpistas de hoje. Pode ser que seja esse o cálculo político. Mas, de novo, eu acho que não é um bom cálculo, porque os golpistas de hoje foram treinados, alimentados pela herança do golpe de 64. Não dá para dissociar os dois golpes, né? Eles estão muito...
Pode acabar funcionando como um placebo, né? Ou seja, fazendo nada, para retomar a ideia da...
Pois é, o tanto discurso de acomodar, de esquecer, pode acabar fortalecendo o discurso. Então, vamos esquecer hoje também, vamos esquecer a galera que tentou dar o golpe, até porque aí pode vir vários discursos.
É o discurso do Bolsonaro, aliás, né? Todo mundo foi anistiado, só eu que não vou ser.
Agora o Bolsonaro virou cordeiro, né? Ele que sempre foi o cara assim, né, agressivo, não queremos acordos, agora ele quer acordo, quer anistia, quer pacificação. É por isso que eu tenho a impressão, Haroldo, que eles, né, que a extrema-direita, não vai investir no 31 de março agora, não vai dar gás nisso, porque não combina com esse discurso pacificador do Bolsonaro. Opera ao contrário, né? Então, acho que eles vão ficar muito moita. Né? E aí, a gente corre o risco do tema ser discutido nas universidades. Nós vamos ter vários, estamos tendo eventos, né? Essa semana tem eventos no Rio, tem evento em São Paulo, semana que vem temos evento em BH, então, para todo lado, toda universidade vai ter evento. Interesse da mídia digital, né? Especialmente a mídia progressista. Agora, as grandes forças políticas pode ser que vão se emudecer, né, em relação a 64. O que eu acho terrível, né? Porque é um tema que tem que ser debatido e que tem que chegar à população, né? A maioria da população brasileira tem uma ideia assim, muito vaga do que foi 64. Inclusive, esses que defendem AI-5, eles não têm muita ideia do que foi isso, né? Eles apenas ouvem dizer que foi bom porque a esquerda estava presa, né? Porque estavam no poder figuras como o Bolsonaro, então eles acham que isso está ótimo. Mas eles não têm mais informação além disso, né? O significado real. Que, inclusive, eventualmente, a ditadura atingia também pessoas de classe média, né? Havia um medo assim, generalizado de polícia, né? Um medo de sair de casa sem documento.
Eu conheço casos assim, de... Tem familiares que tiveram irmão preso, que tinha esquizofrenia, piorou por conta disso, mas não estabelece uma relação entre a ditadura e a violência sofrida dentro da família.
Sim. Eu me lembro como adolescente classe média, eu tinha medo de sair de casa sem documento. Eu tirei carteira de identidade com 12 anos, porque me diziam, olha, você tem que ter identidade, porque se a polícia te pega na rua sem identidade, você pode ser preso. E eu era de classe média, então... Havia medo. Pois é. Havia esse um perigo real, né? Então, a classe média aí hoje que bate palmas, né, para a ditadura militar, não está a par do fato de que, eventualmente, ela pode sofrer com a violência também, né? Pode ser vítima da violência.
Rodrigo, a gente está chegando ao final do programa, vou lembrar mais uma vez, é a última chance, vocês têm, enquanto fizer as próximas duas perguntas, para contribuir com o Superchat, Super Sticker e participar do sorteio do Passados Presentes, o golpe de 64 e a ditadura militar, publicado pela editora Zaha. Tá certo? Então, se você quer este livro, agora é agora. Rodrigo, a gente sempre pergunta aqui para os nossos entrevistados ao fim do programa, que livro e que filme ou série você sugere para quem está assistindo? Quais são as suas sugestões?
Eu vou sugerir dois produtos culturais conectados ao tema, né? Primeiro, um filme documentário chamado Retratos de Identificação, que foi dirigido por uma professora de teoria do cinema e documentarista, Anita Leandro, que é um filme muito interessante porque trabalha com um grupo de guerrilheiros, né, que enfrentaram a ditadura com armas e que foram presos, submetidos à tortura. Um deles morreu, né, por consequência da tortura, que é o Chael Schreier, né, que é esse rapaz aí do alto à direita. É um filme muito interessante em termos de pesquisa, porque ela usa documentação da própria ditadura, documentação fotográfica, material que ela coletou nos arquivos, no arquivo público do Estado do Rio de Janeiro, onde está o acervo do DOPS, do Rio de Janeiro, da Guanabara. Enfim, é um filme muito interessante para refletir sobre esse aspecto da ditadura, que foi a luta armada e a repressão, né, da luta armada. O livro é um livro que eu li na minha juventude, é um livro do Inácio Loyola de Brandão, chamado Não Verás País Nenhum. É um livro que me impactou muito, né, adolescente, ali no final da ditadura, porque ele cria aí uma distopia, né, ele imagina um futuro trágico, né, um futuro terrível, em que tudo vai se degradar, né? É uma espécie assim de George Orwell, né, o 1984 do George Orwell, claramente inspira, né, esse livro do Loyola Brandão, mas a distopia dele é o Brasil mesmo, né, e uma distopia muito assim, que refletia muito a ditadura militar, porque é um país do futuro que tem muito autoritarismo, que as pessoas são censuradas, né, a circulação de informações é zero, e inclusive não circula a informação de que há uma degradação ambiental terrível, falta de água, doença, poluição, enfim, é um livro que me ocorreu sugerir esse livro, porque na minha adolescência me impactou muito, inclusive para, assim, entender um pouco, né, o que era a ditadura. É claro que o livro é uma distopia, fala de algo que não existe, né, mas ele é claramente inspirado na realidade brasileira do final dos anos 70, início dos anos 80. Recomendo muito. Você está mutado, Haroldo.
Obrigado, Rodrigo. Sempre acontece, né? Depois de uma hora de conversa, alguém tem que fazer isso. Normalmente sou eu. Rodrigo, a gente encerra aqui a inscrição no sorteio. Chama a Patrícia para sortear o livro.
Oi, gente. Bom dia mais uma vez. Então, vamos aqui, né? Temos aqui os participantes. Eu anotei todos que entraram para participar e vamos sortear agora. Deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo ver junto. Vamos lá, sortear duas unidades. Opa!
Opa!
Calma aí, gente, um minutinho.
Não foi agora.
Vamos Ai, meu Deus do céu.
Fecha a aba, copia os nomes, fecha a aba, começa de novo.
Vou fechar, gente, só um minutinho.
É a primeira vez que eu vejo isso acontecer.
Pois é, eu também. Então, já estou abrindo outra aba aqui, gente, rapidinho. São dois. Pronto, agora sim. Pronto, agora vou mostrar, compartilhar com vocês de novo. Aqui. Vamos lá, sortear dois nomes. Os ganhadores foram a Regina Kopke e o Fred Davis. É o pessoal aqui, já que é conhecido do canal. Pessoal, entrem, enviem seus dados para o comercial@operamundi.com.br, enviando o seu nome completo e o seu endereço para a gente poder enviar para vocês, tá ok? O exemplar do livro do professor Rodrigo Pato. Então, o Fred já está aqui no chat comemorando. Então, é isso, gente. Já me despeço de novo. Muito obrigada a todo mundo que participou. Tchau, tchau. Tá certo.
Obrigado, Rodrigo, pela entrevista. Volte sempre aqui.
Eu que agradeço. Gostei muito da entrevista. Obrigado pelo convite.
Valeu. E obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou, colaborou, etc. Tchau, tchau.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que a Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas, é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Opera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.